Estamos ao vivo, senhores.
Toma dele! Toma dele! Hoje sendo obrigado a fazer as honras da casa por um motivo muito triste, Drax. Vocês nem sabem, assim, eu tô até preocupado com o que tá acontecendo. Com o bem-estar e com a saúde mental do nosso querido Renan Santos. Eu peço até pro pessoal do chat mandar umas palminhas pro Renan Santos pra tentar dar uma energia pro homem. Foca na cara desse homem, por favor. Olha a cara deste homem. Eu não vejo sair um dente dessa boca já faz algumas horas. Por que tá com essa cara, Renan? Tá emocionado. Cara, o Renan tava desabafando agora comigo aqui, como um irmão, né? A gente tá aqui pra se apoiar nesse movimento. E falando que ele tá se sentindo literalmente traído. Literalmente traído por causa da live que está acontecendo, ou vai acontecer, entre Elon Musk e Alan dos Panos.
Sim.
Conta mais um pouquinho sobre o teu sentimento.
Eu tô chamando a live de Elon dos Santos.
Elon dos Santos.
É a chipada dos infernos. Que é assim, cara, como é que pode?
Então tu vai lá...
Um sujeito com 160 pontos de QI.
Quantos livros tu leu dele?
Ah, eu li a biografia e vi uns 4, 5 documentários.
4 e 5? 5 documentários.
É, aí comecei a ter uma outra biografia dele já não tão positiva, já tava vendo do Vance. E comecei a ver mais materiais e tal. E um cara que tá mudando.
Fez uma revista.
O maior material produzido em língua portuguesa sobre ele é nosso. Uma revista de... Não é nem uma... Eu sou tão empolgado no Musk Verso que, poxa, as Valetes, elas têm 64 páginas. Essa aqui tem 80.
Quantos dossiês no clube?
A gente agora acabou de compilar um pacote de 5 dossiês em um.
5 dossiês?
E lançamos um livro dele agora. Fizemos uma live de 3 horas sobre o cara. Aí sabe o que o cara retribui? Você pagou com traição. O cara retribui, mano, dando um rolê com o Constantino. Divulgando mongoloide, o songamonga do príncipe. Completamente encantado pelo Alan dos Santos. Aí eu descubro assim, né, cara? Pô, realmente, assim... Que tristeza. Mas não é tristeza, assim. O que a gente esperaria? Falando assim, em termos bem realistas, o Musk é um troll de internet. E quando ele se envolve nas brincadeiras dele, elas são repetitivas, infantis e inconsequentes. E foi assim com o mundo das cripto. Ele subiu, ele pampou e dampou as cripto, o Bitcoin, assim, de maneira cruel. E ele era o herói do mundo do Bitcoin. Depois ele saiu do Bitcoin e começou a falar da Dogecoin, que era uma piada, era uma shitcoin, né? E ele... Só brincando. Então ele é um troll. Ele, de um lado, é um cara muito... Ele é um sujeito industrioso. Não é à toa que ele trabalha com indústrias. Ele é capaz de construir e fazer coisas muito complexas. Dada a capacidade de trabalho e a inteligência dele. De outro, é uma criança grande. Não à toa, né? A própria biografia diz o que representa mais do que o Elon Musk. O Tesla, o carro... Não, os carros que ele tem e tal. Carro sensacional. Ápice da tecnologia automotiva de massa, né, melhores métodos produtivos, os mais modernos do mundo hoje. O carro hoje já se dirige sozinho. Então o último aplicativo que você baixa nele, ele já faz o autopilot dele assim, bem feito, tal, bateria com grande capacidade. E ao mesmo tempo o carro ele vem com um botão para você apertar e quando a pessoa senta, o carro faz um peido quando a pessoa senta, que é uma piada infantil. Porque ele, no íntimo, ele adora fazer piadas escatológicas com cocô, com peido e tal. Então, ele é isso. No carro dele, que é o ápice da tecnologia, tem um botão pra você apertar, pra pessoa sentar e fazer...
E cropofágico isso, né?
Bastante, entendeu? Então, ele é isso. E eu acho assim, essa história dele é bem-vinda. Ela estava num saldo muito positivo. Enquanto estava na denúncia daquele Schellenberger, da Viaga, que inclusive participa da Valete, vai ter uma matéria dele na Valete, do Oliveira, a coisa estava indo legal. Achei que nessa do Felipe Neto já não tinha nada. Tipo, a gente... o Felipe Neto fala com o pessoal das redes sociais? Sim, todo mundo sabe que ele fala. Em certa medida, a gente também fala. Né? Todo mundo tenta falar com o pessoal das redes sociais. Ele é mais influente do que a gente, que todo mundo, claro. Então... Por enquanto, assim, tá meio que, né, ok, precisa sair. Ele prometeu que ia revelar um monte de coisa, por enquanto não foi revelado nada, ele não revelou nada de novo. E ele falou que ia voltar as contas, por enquanto ele não voltou nada. é possível que a montanha venha a parir um rato. Mas enquanto a montanha vê o que pare, que pode ser que ela venha a parir, vamos dizer, um juggernaut, um monstro gigante, ele virou um troll divulgando ideias toscas que estão descredibilizando ele aqui. Porque se a briga dele, se a gente está torcendo pro Musk nos ajudar na nossa briga aqui, vamos combinar que ele defender as teses mais absurdas possíveis, como ele tava lá compartilhando o cara que falou que o Theory foi morto pelo Temer e pelo Xandão. Ele tava nessa. E aí lá, não, olha só, hein. Vamos combinar que ele perde crédito aqui. Ele começa a perder crédito. Só que ele não tá ligado. O que tá claro, como ele é um troll e gosta dessas trollagens, ele não liga muito se ele perder um crédito nisso ou naquilo. Ainda mais aqui, que não é tão importante. Então, o meu problema, eu moro aqui, você mora aqui, a gente mora aqui, e a gente tá na jurisdição do Alexandre de Moraes, ele não tá. Então, ele poderia ser uma grande arma, e minha preocupação é se essa arma não já tá sendo, sabe, entrolada. Então, assim, ele se reunir com o Alan dos Santos, ele divulgar o Rodrigo Constantino, no mesmo dia que o Rodrigo Constantino defende um golpe de Estado, que ele fez de novo. Você viu o tweet do Constantino?
De novo?
De novo, hoje. Hoje. Ele deu uma bronca nos generais, porque os generais... Ele vai, o Dark vai botar na tela. Então, ele fazer isso... O Xandão vai falar... Então, sabe esses perfis... Justamente esses que estão conversando? Eles queriam isso, ó. E aí vai pra uma briga... Que não é mais uma briga sobre esse controle... Esse controle, vamos dizer, incessante que ele quer ter sobre as redes sociais. Que já passou, o bolsonarismo tem ameaça de golpe. Já passou um ano e meio já. Não, não é, tá, não tá nessa discussão. Já tá entrando a discussão sobre se deveria ou não dar um golpe no Brasil, que, sabe, teorias conspiratórias, já estão falando de urna. Essa conversa em pouco tempo vai evoluir pra urna. A do Alan dos Santos já tinha evoluído pra vacina, de miocardite, do jogador da Dinamarca, o Eriksen, que teve um piripaque, né, se foi porque ele tomou vacina ou não, essas discussões. Ou seja, já entrou naquela seara, que é a seara que vai perder. Que o Bolsonaro entrou na série e perdeu a eleição. E ali vai perder, porque é só baboseira. Então, começou muito bem, mas eu acho que assim, eu até fiquei animado em a gente atuar nisso. Mas eu acho que a gente tem que tirar o pé.
Deixa eu te fazer uma pergunta, que até foi uma das pautas aqui que a gente discutiu no News de segunda-feira. Tem um pessoal que falou, tu ficou muito quieto, mas por quê? Porque eu achei que a tua live de tarde foi muito boa e, em certa medida, eu acho que tu conseguiu ser comedido. Ainda sendo um fã declarado do Elon Musk. Mas eu tinha medo de certa forma, contrabalancear muito com todo o entusiasmo que tu tava. Eu acredito que desde o início essa história teve alguns problemas. Eu queria saber a tua opinião acerca disso. Porque o Elon Musk ele acabou assumindo um papel que, na minha opinião, deveria ser de um político brasileiro à direita. Então eu acho que toda essa história do Elon começa com uma carência de uma figura, né, com, como é que posso dizer, com bolas, uhum. Né, uma figura com bolas na direita brasileira, e a partir daí a gente começa a olhar para onde, tá, vamos olhar para o meio artístico, vamos olhar para o meio empresarial, e de algum lugar tem que sair uma grande liderança, porque o Luciano Huck é acovardado, o Eduardo Leite é acovardado, nenhum governador vestiu as calças da direita, diante do crescimento dos desmandos do Alexandre de Moraes, e necessariamente... a tentativa de frear todos os seus mandos e desmandos. Quando chega um Elon Musk, já com esse perfil que tu colocou muito bem, conhece ele infinitamente melhor do que eu, não preciso estar aqui repetindo, já com esse perfil satírico, já com esse perfil de ter um besterol dentro da sua própria narrativa, e por ser um gênio, e até queria te devolver essa segunda pergunta também, será que ele já... O fato dele estar se envolvendo com essas pessoas no Brasil... já não tem a intenção de ridicularizar alguma coisa que acontece no Brasil. Então, não da tentativa de estar se unindo com pessoas à direita na tentativa de enfrentar o Alexandre de Moraes. Mas sim de expor, de certa forma, as pessoas que hoje estão lutando contra o Alexandre de Moraes. Tu descarta essa possibilidade?
Descarto. É o lado troll. O Musk, olha só, a biografia dele conta. Porque assim, se você for pegar qual foi o presidente americano que o Musk mais se relacionou e gostou? Barack Obama. O Trump, o Musk gostava do Obama. Então a biografia dele narra. Porque assim, tem um fato. Quem deu o grande empréstimo pro Musk fazer a Tesla explodir foi o Obama. Foram 400 e poucos milhões de dólares, ele pagou tudo. Mas foi um programa de recuperação da indústria automotiva americana e baseado na indústria da automotiva verde, elétrica. E ele foi lá e viabilizou. Então teve grana, E teve isso. E ele ficou grato. Ao mesmo tempo que foi também durante a administração Obama que os programas de parceria entre a NASA e a SpaceX estouraram. E ele achava o Obama um sujeito legal. Ele não tinha problema. O Musk é um cara que tem um festival americano. Alguém já ouviu falar no chat? Põe aqui no chat o Burning Man. Não sei se o Bahia já ouviu falar. Burning Man é um puta festival progressista. A galera vai pra um deserto, com uns carros, umas fantasias. É, não sei se é na Califórnia ou em Nevada. É, naquela região. E aí, puta festival de doidão. O Musk sempre ia com o irmão e com a turma. O irmão dele é um cara mais progressista também, o Kimball. O Musk nunca foi um conservador. Então ele gostava do Obama, estava bem com o Obama. Tinha uma mentalidade de libertário, progressista em alguns termos e tal. Quando conhece o Trump, ele acha, nas palavras dele, o Trump nojento. A palavra que ele definiu pro Trump era disgusting. Ele achava um sujeito ridículo, ele não deu muita trela pro Trump. E quando ele conheceu outro republicano, que foi o Rudolph Giuliani, o prefeito de Nova York, ele sentiu que o Giuliani estava tentando meio que extorquir ele também. Ele achou o Giuliani um mafioso. Então, ele não queria muita coisa ali com a galera. O que acontece é que conforme ele... especialmente durante a pandemia, conforme ele vai se tornando a figura pública que ele virou, e pelo fato de ter tantas iniciativas empresariais, você começa a ter uma esquerda indo pra cima dele, surgem os discursos sobre liberdade de expressão, ele começa a se posicionar, ele vira um defensor das cripto, então ele começa a se tornar uma hiper celebridade mundial, e a esquerda vai pra cima não só dos negócios dele, mas ele vê avanço de migração e não sei o que, e aí ele começa a se posicionar mais à direita. E aí você vai, especialmente entre 2020 até agora, a inflexão dele é gigante. Hoje ele é completamente contra a imigração. Ele não quer imigração. Ele só fala, imigração que presta, aqui tem que ser imigração só de pessoas qualificadas e legais. Entendeu? Não ilegais. Por exemplo, ele é um imigrante, é um sujeito brilhante da África do Sul. Ok, eu posso. Uma pessoa que está querendo cruzar a fronteira ilegalmente. Não, ela não pode, ela é pobre. Papo reto. Ele está assim, vai apoiar o Trump. Estava apoiando o DeSantis. Então ele teve uma guinada de um cara de centro, centro-esquerda, para um cara de direita. Ele teve essa guinada. Onde eu estou chegando para você entender? Aí é que veio a guinada, entra o lado troll junto, e aí ele começa a fazer os amigos na direita. Ele fica amigo do Tucker Carlson, que é tipo um Alan dos Santos, dos Estados Unidos. Ele começa a ficar amigo de uma galera zoada, e a galera zoada começou a tratar ele como um rei. E aí ele, beleza, sou o rei. Então ele virou o rei dos trolls da direita, ele é o grande zoeiro da direita mundial, ele tira onda, tira sarro, divulga umas fake news aqui e ali, meme pra caramba, quando ele briga com a galera, briga mesmo, e ele é duro e dá porrada na discussão, todo mundo viu ele atacando o cara da Disney, né? Tava uma entrevista dele pro New York Times, aí o cara fala lá da Disney, que a Disney ia tirar os anúncios do Twitter, quem ele pensa que ele é? O Bob Iger acha o quê? Que ele vai me extorquir com dinheiro? Eu preciso de dinheiro? Ele que... Go fuck yourself. Ele mandou, vai, tipo, né, manda-se ir. Uhum. Ou seja, ele não liga e ele se tornou isso. Então ele ama que todos esses caras estejam atrás dele. Ele ama. Acho que ele tá adorando, porque é a nova fase dele. Mistura trollada e tal. Ele não tá querendo criticar nem derrubar nada da direita. Ele tá surfando isso. Só que ele é um cara que tem interesses repentinos, grandes, tem um pico e depois aquilo acaba. Já já o interesse dele nas aventuras brasileiras passa.
Pois é, e o que fica de legado?
Eu tô achando... vamos deixar uma pergunta pro chat. Digite um, galera, se vocês acham que a montanha vai parir um rato. Isso não vai dar em nada. Só vai ficar na trollagem. Ou digite dois, se isso vai ter consequências jurídicas, do tipo o Musk vai liberar as contas dos caras, o Musk vai começar a fazer... que tem ele e o Partido Republicano e o Trump estão armando uma coisa... Porque tem gente achando isso, que isso é o começo, na verdade, de um trabalho dele, do Trump, para as eleições de 2024 agora. O Trump vai ganhar. Eu acho o seguinte, tá? Ó, a maior parte tá digitando um, que a montanha vai parir um rato. Conhecendo o Musk, conhecendo que ele é um troll de internet, eu acho que isso vai ser uma trollada, uma zoeira, ele vai participar da brincadeira, vai aumentar a base de usuários no X no Brasil, todo mundo dele falando no Brasil... Aí já ele, mano, tô lançando outro foguete, tchau.
Sim, mas isso. É isso aí que sempre me deixou muito preocupado com essa situação. Por isso que eu não fiquei um apaixonado nesse ingresso do Elon Musk na discussão da situação jurídica do país. Porque eu pensei, porra, mas o que vai ficar de legado? Nós precisamos de uma representação de direita ao ponto de peitar o que está acontecendo aqui agora.
Uhum.
né? Alguém que fique, realmente discuta, que debata. Porque senão o Brasil vira uma brincadeira, né? Vira claramente uma brincadeira. Um troll, alguém chegou, ah, estou cansado, não tenho mais nada que fazer, ah, eu vou lá zoar um pouco com os idiotas do Brasil, aqueles macacos que estão vivendo praticamente uma intervenção do Poder Judiciário. É. E ah, depois, tá, cansei, brincadeira, vou voltar pra me animar.
Exato. Jota, eu vou falar outro exemplo. Outro exemplo pra vocês que eu peguei na biografia do Musk. Quando começa a guerra na Ucrânia, e eu sei disso porque quando eu fui pra lá, eu fiquei, cadê a Starlink? E ainda não tava funcionando. Começam a atirar as bases e começa a ter problemas de telecomunicação na Ucrânia, e aí ele avisa. A Starlink estará disponível pra todo mundo na Ucrânia. Ou seja, você vai ter internet livre da Starlink na Ucrânia. E aí, pô, o governo ucraniano maravilhoso, sensacional, e ele já surfando naquilo. Pinta uma guerra, toma Starlink ajudando lá. Puto, o bilionário tá ajudando, qual como ele é legal e tal. Pois bem, aí a Ucrânia armou um ataque a uma frota russa no Mar Negro. E aí, pra posicionar drones, pra posicionar alguma coisa, tá? Pra fazer algum tipo de manobra ali militar, eles iam usar o Starlink. Aí o Musk soube, falou, deu um esporro lá nos ucranianos. É, viu que poderia ter um problema com a Rússia, aconteceu alguma coisa envolvendo a Rússia, ele viu que o problema o molho ia ficar mais caro que o peixe, aí ele justificou, não, essa guerra pode escalonar para uma coisa muito maior, eu só vou usar, a Starlink só vai ser usada para a população em paz, para a guerra a Ucrânia não vai usar. E aí tirou o pé e nunca mais falou do assunto. Por quê? Qual é a linha? Pinta uma coisa, ele surfa em cima daquilo, aí aquilo começa a virar um problema e começa a tomar muito a cabeça dele. Aí ele, deixa eu sair fora. E ele sai
exatamente,
fora.
Exatamente.
Cara, o histórico dele é esse. Ele vai, ok, mano, eu vou lançar um foguete. É o seguinte, eu vou lançar um foguete. É tipo assim, ô Alan, eu já vou ver isso aí. Eu só tô vendo
segura
um foguete.
A bronca rapidinho, tá? Fica esperando, eu já volto.
É, eu vou só lançar um foguete. Depois eu vou pegar meu novo carro elétrico. É coisa aí. Puta, Alan, esqueci. Duas semanas depois. Puta, Alan, esqueci. Não, calma que vai ter um negócio aí. Você viu meu foguete lá? Eu tô lançando outro. Só. Tem foguete aí? Tá. E aí quando o filme... ninguém mais atende. É meio a cara dele isso aí. Entendeu? A biografia dele também conta que ele é um sujeito de fixações temporárias. Então, ele pega uma fixação num tema, depois vai em outro. Depois vai em outro, vai em outro.
Coisa de gênio, né? Coisa de gênio, mas dá pra sentir o Renan abalado falando desse assunto, cara. Abalado, abalado. De coração cortado. Meu líder Draxis, o que mais temos pra hoje?
Olha, não sei se vocês viram, mas o Lula realmente vetou lá as saidinhas, tá? Saiu aqui, ó, veio a coletiva de imprensa com esse carinha aqui, ó. E o Lula realmente vetou isso daí. O que o Renan previu na live dele, pedindo que o Lula vetasse, ele vetou.
A gente previu que o Lula ia vetar. Já tinha saído notícia antes. Também torcemos pro Lula vetar e o Lula vetou o projeto das saidinhas. Por que a gente torceu? Porque isso vai estar um puta desgaste pro Lula. E acho que dá pra derrubar isso no Congresso. Real. Não sei se você soube.
Tu acha que seria a maior derrota do governo Lula até agora, em termos de política?
Se derrubarem o veto, é que teve uma derrota muito grande ano passado que foi do marco temporal.
Sim.
Eu tô achando que tem clima pra outro veto, pra derrubar outra derrubada de veto do Lula. Ele passou o projeto como um todo e o único artigo que ele vetou é o da Saidinha especificamente. Então ele veta o da Saidinha, então o projeto da Saidinha não serve pra nada. Eles vão ter que agora derrubar. Aqui é a postagem do Kim. Urgente, Lula veta projeto que acaba com as saidinhas dos presos. Lembra você que além das fugas, há ainda criminosos que aproveitam esse período para cometer crimes. Um desses chegou a matar um PM em Minas Gerais, que infelizmente veio a falecer, deixando sua esposa... Um deles chegou a matar um PM que infelizmente veio a falecer? Ficou meio errado aí o tweet, deixando sua esposa e sua bebê. Vamos pra cima, derrubar esse feito. Dá pra derrubar. O Lira tá num clima bem ruim com o governo. E não tem motivo pro Lira deixar. Não só pro Lira deixar em branco, né? Mas pra oposição e centrão deixar em branco em ano eleitoral. Assim, é muito bom expor em ano eleitoral como é que a Tabata vai votar. Como é que o. Que ela votou a favor agora. Não, porque agora eu vou votar a favor, né? Ano eleitoral, a filha da mãe, né? Boulos, como vai votar. Como essa turma toda vai votar.
Mas tu acha que eles realmente vão colocar a cara a tapa? Porque a votação acaba sendo uma exposição muito mais nossa para o nosso público. Então, em tese, é muito mais difícil para que o público comum, inclusive o público deles, tenham acesso a esse tipo de votação que eles têm, né? Tu acha realmente que tem um impacto eleitoral em torno disso?
Ai, cara, se porque
botar... assim, a Tabata não vai divulgar o voto dela. Para não, o público não. Dela, com orgulho, nem o Boulos. Não,
ela vai ser cobrada. Porque assim, se isso for a votação para derrubar o veto, se for para votação e não conseguirem derrubar o veto do Lula, aí vai ficar quem foram os políticos filha da puta que votaram contra.
Uhum.
Se for e passar, também vão querer saber quem votou. Assim, e aí os políticos vão poder usar a eleição. É, essa aqui tá falando em segurança na campanha, teve agora um projeto para derrubar a saidinha e votou contra. Num debate, só... A jantada.
Com vice de Datena ainda,
é.
Né?
Pergunta pro Datena aí como é que funciona. Mesma coisa pro Boulos. Eu acho muito complicado. E é um assunto que é claramente problemático pra eles. Tanto que a Tabata mudou de posição. Esse ano ela votou a favor do projeto das saidinhas.
Sim.
E aí foi criticada também por isso, tanto pela esquerda quanto pela galera que falou. A gente falou, mudou agora? Só porque ano eleitoral aí muda?
É. A gente tá trabalhando agora no... fazer um spoilerzinho pro roteiro da Black Friday, justamente falar um pouco sobre a trajetória da Tabata, né? Como ela surgiu como um nome da esquerda ponderada e ao longo do tempo foi caindo em própria contradição. Porque todo mundo falava no início, né, que a Tabata seria o Kim à esquerda, né? Então alguém com uma capacidade técnica de superar as discussões ideológicas e partir mais pra prática, pra discussão de políticas públicas, né, de projetos. Mas como em pouco tempo, em nome do populismo... E da tentativa de se manter num cenário vantajoso para ela eleitoralmente, ela se perdeu totalmente. E hoje pode tranquilamente ser comparada com alguém da extrema esquerda em vários posicionamentos, né?
Sim.
Em várias posições.
Não, é uma coisa assim, ela para sobreviver eleitoralmente, ela precisou fazer uso desse tipo de recurso. Ela teve que ser muito Lula. Tanto que na campanha ela foi muito Lula, fez campanha pro Lula. Ela como deputada, ela, se for fazer uma regra de três com o Kim, né? O Kim, ele é um cara, e é engraçado, assim, ele não se meteu ao bolsonarismo, mas ele foi mais purista do que ela. Ao mesmo tempo, ela se submeteu ao Lula, mas ficava tentando... Então, eu acho que ela é malaca, mas eu acho que ela vai tomar um primeiro tombo, não tendo apoio do Lula nessa eleição. E o que eu acho que tem? Ela tem uma aliança tácita com o Boulos pro segundo turno. Mas ela vai querer se viabilizar no primeiro turno. E se o Boulos vê que ela tá atrapalhando ele, vem porrada nela. E a esquerda cancela e não tem dó. Né? Eu acho que ela é uma pena terem tirado a candidatura do Kim. Acho eu. Porque assim, olhando eles, são muito fracos, cara. É realmente era pro Kim ter passado, mano, um trator nessa galera, cara. Era uma desgraça.
É, o Kim num debate seria imparável.
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 Imparável. Imparável.
Até o Boulos, que é um bom debatedor. Eu acho que ia fugir da raia com o Kim, assim, disparado. Ele tem um perfil mais combativo. Ainda tendo a necessidade de se mostrar um pouco mais equilibrado, eu acho que com um adversário bem determinado, e o Boulos, ele é muito pessoalista, né? Personalista, aliás. Então ele ia atacar a pessoa. O Boulos não tem virtude, não tem escrúpulos, né? Ele ataca a pessoa, ele ataca a figura.
Sim.
Né? Ele não tem nenhum tipo de tentativa de esconder isso. Né? Então eu ficaria bem curioso. Tu viu aquela... O final da entrevista dele no Inteligência Limitada?
Não.
Não viu?
Não.
Não dá pra colocar aí pra gente aí, Drax?
Você quer ver um
pedaço? Não. Tem um vídeo do Boulos respondendo uma pergunta no final da Inteligência Limitada, falando o que ele faria se fosse prefeito de São Paulo.
Ah, é no final isso aí?
É, no final. Não, bota no episódio. Acho que no é um recorte que tem no Instagram já.
O recorte do próprio Instagram?
É.
Enquanto pega lá, o Igor Porto falou assim: o quanto vocês acham que essa saga do Musk é marketing? A Starlink está com 50% de desconto desde o dia 5. É pura verdade. A Starlink montou uma campanha de desconto para você assinar o sistema aí de internet. Até quero assinar para cá, né? Vamos ver. E tá impulsionando para todo mundo no X. Ou seja, tá todo mundo falando de Musk, não sei o que, babá, e toma aí uma Starlink do Musk.
Sim.
Então, assim. É óbvio que ele... O cara, assim, eu não recrimino nada. É óbvio que ele tá jogando isso. Ele tá falando assim, estou conquistando metade da população brasileira como um herói pra esses caras. Eu estou sendo o herói dessa população. Então, ele tem que comprar minha internet. A galera compra vinho do Bolsonaro, por que não uma Starlink?
Pô!
Que é verdadeiramente útil. Eu já usei, Starlink é bom demais. É a galera que tá me zoando do meu masquismo, né? É fogo, porque assim, o cara é bom demais, cara. O cara é fora de série. Fora de série também, como essa revista Valete, tá? Só corta pra mim, é só avisar pra vocês que comigo o Jota tá valendo a promoção com a revista Valete desse mês, a maior de todas, 80 páginas. E aqui tem tudo do Musk. Vocês estão gostando desses assuntos do Musk? Se preparem. Assim, tem pelo menos umas 30 páginas tratando dele aqui. Quase metade da revista é sobre... Não, se bobear aqui, pelo menos metade, umas 40 páginas só sobre Musk nos mais diversos enfoques, tá? E você vai manjar demais dele nisso aqui. E vai manjar... Vocês precisam entender. Se você não entender quem é Elon Musk hoje, você vai ficar de fora do que realmente interessa, porque hoje, até tá a pergunta aqui na capa, ele é possivelmente o homem mais importante do mundo, tá? A gente tá sentindo isso aqui. O cara começou a twittar e o Brasil parou. Presidência da República, todo mundo... Ah, o quê? Você vai levar junto ainda essa valete aqui, que é a valete de um ano especial, lindíssima. Aliás, qual capa você prefere, Jota?
A do Elon Musk, cara.
É?
Imbatível. Imbatível. Ah,
ela tá muito bonita mesmo.
Tá muito bonita. Tá muito bonita.
E vai levar as duas, então basta entrar no clube. Vamos lá. A branca, que foi a maior tiragem, tá acabando. O estoque tá zerando. Então, vamos lá, galerinha.
Só um detalhezinho, porque como é importante a gente... esse vídeo aí mesmo. É esse vídeo aí mesmo. Como é importante a gente conseguir ter um repositório teórico a partir da Valete, né? O arrependimento que eu fiquei, cara, de não ter a segunda, né? Edição do Superpoderes do Alexandre de Moraes.
Sim. Não, essa é a 00.
A 00? Cara, eu fiquei assim arrependido. Imagina, cara, ter os dois materiais.
Sim.
E fazer uma leitura contrabalanceada dos dois perfis. Cara, seria sensacional. Quem tá com a gente desde o início certamente fez isso e tem essa vantagem, né?
E estão lá no nosso quadro de membro fundador. Vamos lá, vamos ver esse boletas aí.
Bora ver o Boulos aqui.
O que você fará caso eleito?
Fazer muita coisa pela cidade de São Paulo, mas uma primeira que eu faço questão é tratar com humanidade as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que estão sem casa, te dar uma alternativa, dar um abrigo. Cidade mais rica do Brasil e da América Latina, não pode ter ninguém sem teto e ninguém com fome. Agora, passando isso, eu vou botar um projeto de lei para que o Celtinha na cidade de São Paulo passe a ser considerado carro de luxo. Em São Paulo vai ser assim.
É tudo muito falso, né? Porque ele foi claramente brifado a passar a imagem de que ele é um sujeito que não é truculento nem briguento, um invasor. Tipo, que ele é um sujeito simpático, brincalhão, tirando... Então ele tá tentando o tempo todo ser afável, né? E não é só afável, né? Aquela coisa meio psicopática do esquerdista, do mais amor, amor, gosto muito de amor, amor, ame, não sei o quê, tolere. Ele mandou um, né, vamos cuidar do morador de rua, mas, oh, meu céu, eu tinha a piadinha de... que é brifado e não sei quanto a você, mas pra mim soa muito a falso.
Soa falso e, fica meio... Dá um ar de constrangedor. É. Me parece que até ele fica constrangido.
Né, ele cringou.
De forjar uma figura carismática que claramente ele não é. E muitos políticos se destacaram não sendo figuras carismáticas. O Boulos poderia muito bem ser uma figura... A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho de marketing político, etc. Né, de construção de persona. O Boulos poderia muito bem ser um cara que se construiu politicamente como um cara combativo.
Sim.
Ponto. Mas essa ideia de se forjar um cara do povo, um cara pobre, né, um cara que realmente está preocupado com pautas sociais, que na minha opinião nem eleitoralmente isso vai pegar. Não vai pegar, porque todo mundo sabe que a discussão para a prefeitura em São Paulo deste ano vai ser a questão da segurança pública.
Sim.
Então o cara falar de morador de rua, né, como principal pauta e tentar fazer uma brincadeirinha com um Celta de luxo, até a gente pode falar, pô, mas a prioridade dele é tornar algo popular sendo de luxo? Será que isso realmente é algo que para a população mais pobre vai ser vista com bons olhos?
E assim, é uma piada que a galera normal nem vai entender. Tipo, hã?
Eu não entendi. Eu sinceramente não entendi.
É uma piada autorreferencial, meio boba. E só para sair aí dele, ele só tem uma chance nessa eleição. Ele e a Tabata precisam destruir o Nunes no primeiro turno. A rejeição ao Nunes tem que chegar a uns 50%. Pra que no segundo turno ele aparente... Oh, esse cara é uma tranqueira, velha política, ladrão, não sei o quê, e eu sou novidade. E eu sou simpático, eu sou legal. Porque ele, por ele, não ganha eleição. Mas a questão é, nesse cenário com vai ter a moça do Novo que não tem direito a debate. A Marina Helena não vai para debate. É, partido que tenha alguém com direito a debate, tem o Pablo Marçal que também não tem direito a debate. O debate vai ser Nunes, Boulos e a Tabata. A Tabata e o Boulos vão enxovalhar.
Mas será que ele vai para debate?
O Nunes?
Acho que não vai. Nessa situação, acho que não vai. Nessa circunstância, acho que não vai.
Ah, não, acho que não tem como fugir, não. Aí é. Porque ele também. Não é que ele tá liderando, tá tudo fácil, né?
Não, mas ele está no segundo turno.
Ele está. Só que também tem a hipótese de ambos ficarem no debate, conversa de comadre, humilhando o cara. Pá, pá, pá,
mas
pá,
eu
pá,
não
pá.
Sei se tem tanta efetividade. Conversa de comadre. Lembra quando o Lula e Bolsonaro faltavam nos primeiros debates que. Sim. Toda tentativa de ataque.
É verdade. Ninguém dava bola pro
ninguém
debate.
Ninguém dava bola
pro debate. Esvaziar o debate. É que o cara esvaziar o debate já é o Boulos, né? Mas é uma boa. Por exemplo, o Nunes pensar assim de maneira. Eu tô consolidado em segundo, eu vou ficar quieto em segundo aqui. E vou esperar ver o que acontece. Com
a máquina na mão e distribuindo política populista até lá.
É um bom ponto. Aí eles teriam que atacar ele via propaganda eleitoral na televisão.
Exato.
A questão é se a propaganda eleitoral na televisão for efetiva, ele vai ter que responder com o programa eleitoral gigantesco que ele vai ter. E aí, dane-se o debate, que seria só geração de dano. Sim, pode ser que funcione. Pode ser que funcione. Vamos lá. Ó, saiu essa notícia aí dele, aí a gente já vai vamos pro que interessa. Justiça condena Boulos por pesquisa com dados distorcidos. É um Frankenstein. É, cara, ele foi condenado a pagar R$53 mil por uma... Ele basicamente manipulou o resultado de uma pesquisa naqueles gráficos de pilantra lá. Desce aí. Desce.
Ah,
É isso, assim, bem meio blé essa notícia.
Não, mas
por que vocês botaram esse título nessa capa? Parecia que é uma condenação importante.
Eu depois tirei, eu coloquei a do Lula. Ah. Mas achei bom, né? Porque a pesquisa foi uma coisa que ferrou muito o Kim, né? Aquelas pesquisas que trocavam nomes, todo aquele negócio lá. Parece, né? Tudo se parece com aquela armaçãozinha de vamos tirar o nome do cara das pesquisas. A gente cansou de receber de seguidor do Twitter que pesquisa para prefeito de São Paulo. Não tinha o Kim, entendeu? Então tudo isso me parece aquelas pesquisas pagará, né? E é interessante esse cara aí ser condenado aí por essas pesquisas fajutas.
Mas eu acho que o Kim sai maior, ainda com a retirada da candidatura, eu acho que o Kim sai maior politicamente. Porque mostrar e expor isso muito além do nosso público, que já sabia que toda a classe política teria uma resistência em torno do nome do Kim, pela sua capacidade, mas expor isso para a maioria das populações, da população, acho que a gente conseguiu fazer isso com uma certa tranquilidade. Né? Mostrar como a classe política tem medo de Kim Kataguiri. Tem medo de debate, tem medo de ceder uma legenda, tem medo do tempo de televisão que o Kim teria. Tem medo da qualidade de oratória que o Kim teria. Tem medo das proposições e do plano de governo que Kim já estava construindo. Já estava efetivado o plano de governo. Do número de votos e do público que ele ia conquistar. Então acho que por todos esses fatores, acho que o Kim ainda consegue sair por cima. Sem, ainda não tendo conseguido sair candidato. Né?
É, eu só fico triste porque assim é... Não dá, tem que ter partido, cara. Não dá, tem que ter partido. É, pra mim, continua sendo uma coisa inimaginável. O cara vai sem apoio nenhum, faz a pré-campanha no segundo semestre do ano passado, sai de 3 pra 10, 11%. Repare como o Kim só subiu no ano passado nas pesquisas. Da Folha dando 8, outros institutos 10, 11. Vira o ano. E aí eu acho que o partido e o prefeito de São Paulo, vamos falar real, percebem, ó, acho que esse cara tá perigando, dá problema. Salles, o Kim bateu 8% com o Salles ainda. Salles tira a candidatura. O Kim claramente ia pegar alguns votos do Salles também. Não tinha razão dele perder voto. Aí do nada, as pesquisas assim, o Kim faz assim, plum, 4, 5, 3, 4, 5. Assim, não tem nenhuma razão. A Datafolha dava 8, do nada o Kim vai pra 3 no Datafolha. Não tem sentido isso. O grau de desconhecimento do Kim nas pesquisas aumentou. Como é que pode, com o passar do tempo, as pessoas desconhecerem mais o sujeito? Mas não foi um pouquinho mais, foi muito mais. Assim, não tem sentido. A pessoa, tipo, puff, Esqueci quem é.
Um japonês, entendeu? É. Não é nem assim, alguém que tu passa na rua e esquece, né? É,
o cara chama, tipo, João Gomes.
Sim.
É, mano, beleza, Kim Katagui. Puta que pariu. Se o cara conhece, não tem como esquecer.
Sim.
Ah, não, não. Aí, assim, pesquisas. E a gente sabe do vínculo que o atual prefeito tem com vários jornais que ele banca, eles fazem anúncios. Ao partido que claramente grudou no prefeito. Começou as notícias, só que não será candidato, Milton Leite não quer, fulano não quer e tal. Nenhum evento do Kim, nada foi feito. O único evento que teve de candidatura do Kim, teve que o Kim tocar. O Kim fez o evento dele, o Kim fez lá na Zona Leste. Ah, você falou nesse evento?
Uhum.
É, e aí... Bom, já que o Kim não tá com 10, 15%, então o Kim não é candidato. Aqui, né?
E cada vez com mais apoios relevantes no cenário nacional.
Exato.
Né? Aqui em São Paulo. Exato. Nacional.
Exato.
É. Tanto de pensadores de políticas públicas, quanto de políticos também. É. Né?
Inclusive teve um marco legal dos games aprovado esta semana aqui. O Kim detona aí. Né? Era... Sempre foi algo que ele defendeu e entregou aí.
Ó, corta pro JR, só vou no banheiro um minutinho. Um minuto, é bem rápido. Tipo, sei lá, nem um minuto.
Bom banheiro.
Então é isso aí, Jota. Quer já começar nisso daqui, Jota? Deixa eu jogar pra você ver aqui. Neste daqui.
Eu quero falar de GCL.
Exatamente, é isso aqui, ó.
Toma.
Você quer falar disso aqui já?
Deixa eu ver, mostra aí. Não sei, não, tá, não tô sem retorno.
Opa, tá aqui?
Não, calma, calma, homem de Deus. Calma.
Quer já começar a falar
calma,
disso aí?
Calma. Não, primeiro vamos falar um pouquinho do nosso presidente.
Ah,
vamos saber um pouquinho sobre as expectativas dele com o resultado do processo, do fim do processo seletivo para bolsas integrais para a Escola Superior de Líderes. É um projeto que o Renan estava há muito tempo querendo amadurecer, querendo construir, querendo evoluir, porque já é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Movimento Brasil Livre muito antes, inclusive, da minha entrada. Fico muito feliz pela confiança do Renan em poder estar participando ativamente da Escola Superior de Líderes. É um trabalho que eu gosto, um trabalho que eu me identifico. É um trabalho que a gente se dedicou muito nos últimos meses para amadurecer essa proposta, para poder chegar agora com vocês, para vocês representar algo concreto, algo sólido, e que certamente aí nos próximos meses, próximas semanas já arrisco dizer, vai nos trazer muitos frutos, não somente para o Movimento Brasil Livre, mas para a construção da direita no Brasil. Renan, dentro de alguns segundos vamos anunciar os primeiros nomes, os primeiros selecionados, aqueles que conseguiram a bolsa integral na Escola Superior de Líderes. Eu queria falar contigo um pouquinho sobre as principais polêmicas que envolveram esse processo e saber um pouquinho da tua expectativa para esses primeiros nomes, né? Eu lembro que logo no início, cara, assim que a gente divulgou a SL, saiu o site, etc., rolou uma polêmica muito grande acerca do valor que nós estávamos discutindo na SL, né? 127 mil com... Me falharam as vírgulas. Drax, desce lá no fundo, por favor, para me lembrar.
Peraí.
127 com...
1.080.
80, né? Esse valor, Renan Santos, por que esse valor gerou tanto impacto nos nossos opositores?
Porque foram dois impactos. Um foi o de ridicularizar. Primeiro, que é ridículo, o MBL é ridículo. Vira e mexe, eu recebo, ai, vocês do MBL, tão vendendo, vocês querem enganar o público para vender curso de 127 mil reais e tal. Obviamente que nós tivemos dois alunos pagantes, mas nosso foco nunca foi esse. Enquanto as pessoas estavam falando também desses 127 mil, eles ajudaram a trazer luz para o importante programa de bolsas da SL, que é na prática onde a gente vai buscar. Por quê? Se a gente for buscar o dado, vamos dizer, socioeconômico dos membros e porta-vozes do MBL, se a gente entrar no famoso grupo de porta-vozes do MBL, que tem Faustino, Bétega, Amanda, Costenar, todo mundo. Quantos desses poderiam pagar 127 mil reais para entrar na SL? Acho que nenhum.
Nenhum.
Então, óbvio que a gente iria buscar para a construção do partido as bolsas, e o Beraldo foi atrás do programa de bolsas, e nós fomos montar isso. Então, lógico que tem os alunos pagantes, tem, mas foi muito importante que muitas pessoas falaram e atacaram o projeto, justamente porque muitas pessoas souberam do projeto e você teve, vamos dizer, um hall bem grande de candidatos para poder selecionar os melhores, né?
Dentro desse hall, já te antecipo aqui que nós tivemos mais... O que está acontecendo? Ah, é a minha canela. Cara, deixa eu fazer um desabafo pra vocês, tá? Eu paguei R$1.000 numa calça. E pra quem não me conhece, eu sou um cara chinelo, tá? Eu não gosto dessas coisas. E quando eu descobri, quando a mulher chegou pra mim na alfaiataria e mostrou que a calça mostrava a canela, foi o dinheiro mais mal gasto na história, tá? Canelas protegidas de Renan Santos, minhas canelas à mostra, né? Então, toda a minha moralidade já está sendo colocada em xeque nesse movimento. Então, lá vou eu pro RH. Talvez a SL tenha um outro futuro, né? Talvez o Pirajá assuma dentro das próximas horas se a gente permanecer dessa forma.
Não, você viu que o Arthur também tava com a canela mostra.
Sim, né? Sim.
O Renan Santos tá perdendo a mão aqui nesse movimento.
Não, claramente tá. A gente começou a vender bastante livro amarelo e tal. Agora começou a galera a puxar a canela com aparecer.
Apareceu com um terno azul aí.
Eu vi o terno azul do Kim, canela do Joca, canela do Arthur.
Dentro das próximas semanas teremos novidades.
Temos novidades aí com a Polícia Federal batendo aqui na porta.
Drax, projeta pra nós que eu te mandei agora, por favor, que eu queria mostrar esse dado aqui pro Renan. Tudo ao vivo. E queria uma opinião dele sobre este gráfico aí, Renan Santos. De onde virão os novos líderes da direita? Eu queria que tu comentasse, aí estão todos selecionados com os estados. Ao todo, e essa é uma curiosidade, nós tínhamos 100 bolsas a serem distribuídas. Até o momento foram preenchidas 89 bolsas. Por quê? Nós sempre falamos que nós faremos um processo dando muita prioridade para aquilo que fosse fora da curva.
Sim.
Não interessa quantas bolsas nós tínhamos disponíveis. Nós íamos ocupá-las com os melhores.
Uhum.
Se faltaram, se essas bolsas sobraram, claramente essas bolsas estão disponíveis.
Sim.
Inclusive, eu queria dar a primeira surpresa aqui na live. Presta muita atenção em mim. Presta muita atenção agora. Vocês vão ter mais uma oportunidade. Nós não vamos divulgar os 89 nomes agora. Eles vão ser divulgados na semana que vem. Mas caso esteja inseguro, caso, poxa, eu queria muito aquela bolsa, ainda não sei se eu fui aprovado, caso o teu nome não seja falado nessa live, eu vou te dar mais uma oportunidade. Você vai mandar para o Instagram da SL, @eslíderes, um vídeo seu gravado sobre qualquer assunto que foi discutido no Análises Renais dessa semana. Vai gravar um vídeo de até 1 minuto e meio na vertical. Se o teu vídeo for excepcional e tu merecer uma dessas bolsas, uma dessas 11 bolsas restantes, você vai estar dentro do projeto e vai ser anunciado na semana que vem. Pode ser, Renan?
Maravilhoso.
Então tá, fechou. Eu quero um comentário teu sobre as nossas novas lideranças de acordo com a sua regionalidade. Eu não sei, Renan, se o MBL já teve uma liderança no Acre.
Não.
Agora vai ter. Não sei se o MBL já teve uma liderança... 3 lideranças no Pará, por exemplo.
Pra valer, não. Porta-voz, não.
Porta-voz, porque aqui nós estamos falando de liderança, né? Pessoas que já estão sendo selecionadas pra ter uma crueldaria com Kim Kataguiri. Por isso, até quando a gente falava de valores, essa era uma das primeiras respostas que eu trazia assim pro pessoal, quando eles nos questionavam, vocês vão cobrar 127 mil num curso? Né? Pra quê? Então, poxa, você vai estar aprendendo política com pessoas que mostraram na prática que sabem formar líderes.
Exato.
Se alguém nos mostrar, alguém que conseguiu formar o maior número de lideranças, pode ser da esquerda, da direita, do centro, de cima, para baixo, de onde tu quiser, do que o Movimento Brasil Livre, metade da qualidade das nossas lideranças, derruba esse valor.
Exato.
Derruba esse valor.
Exatamente. Tipo, lideranças com o nível de qualidade e desempenho nosso, não tem. E se eu for falar só de lideranças que passaram por aqui... Aí eu vou pegar 30% do bolsonarismo.
Sim.
Né? Felipe Barros, Carol Detone, vai Holiday hoje. Mas é um monte, tá? Teve até ministro de Estado. O Adolfo Saxida foi coordenador do MBL, do DF, e foi ministro do Bolsonaro. Não sabia.
Poxa.
Então, assim, é muita gente mesmo. Não que hoje esses caras a gente fala, demais. Não, mas tô falando assim, gente que passou por aqui e tem os que ficaram, inclusive, são superiores, bem superiores. Olhando aí, por exemplo, no Paraná, né, nós temos lá no Paraná hoje uma coisa que é um estado, né, tá, ali tem 8 que foram selecionados no Paraná. O Paraná é um estado especial porque hoje a gente tem 3 candidatos com chance de ganhar para vereador, que é o Bétega, o Camilo e o Bertolucci. Cara, com 8 líderes esse ano, talvez ano que vem tem mais 5 a 10, se isso se somar, a gente já tem uma chapa. Vamos supor que algum partido, né? Que estamos na live do MBL, um partido aí fale, pô, gostamos de todos esses candidatos. Pode ser que a gente pinte com uns 40, 30. Acho que já tem jogo no Paraná,
sem
né?
Sem sombra de dúvidas. Inclusive, eu notei esse efeito que tu comentou agora, dos próprios porta-vozes fazerem com que mais lideranças se aproximem do MBL na Bahia. Grande parte dos selecionados da Bahia vieram por influência do Sandro, e não influência direta do Sandro indicar ou de ter uma relação pessoal com o Sandro. Pessoas que admiravam o trabalho do Sandro e que viram na SL a possibilidade de crescerem e, eventualmente, se projetarem politicamente para virarem um Sandro Baiano, né?
Isso é sensacional, porque existe um modelo, o método Sandro Baiano.
Exatamente.
Eu vi que tem um rapaz de Lauro de Freitas que já tá fazendo um trabalho bem bom, e ele é liderança lá e tal, e ele tinha me falado, ó, eu vou entrar na SL, não sei se é um dos que entraram. Uma cidade vizinha de Salvador, já grava vídeo, a gente já reagiu o vídeo dele. O vídeo dele nos buracos lá na cidade dele e tal.
Eu acho que esse rapaz entrou.
Esse cara é bom demais. E é um estilo municipalista, pauta local, com humor e tal, mas pauta local.
Ah, eu acho que a gente vai falar dele hoje.
É? Esse cara é bom demais. Um que eu tinha analisado com você, Gui Delage, entrou? Do Rio de Janeiro?
Gui Delage está dentro. Então vamos fazer o primeiro anúncio. Gui Delage está dentro da SL. Parabéns, Gui Delage. Seja muito bem-vindo. Fez um baita de um trabalho. Já vinha produzindo um excelente trabalho nas redes sociais. Fez uma belíssima inscrição também, porque os currículos foram todos analisados. Nós tivemos duas perguntas descritivas, todas foram lidas, com as suas histórias, tudo isso foi considerado. Não adiantava ter... Nós vimos pessoas com perfis gigantescos que foram reprovadas. Uhum. Nós vimos pessoas com mandato que foram reprovadas. Então, nós sabemos que muitas dessas pessoas vão reclamar, eventualmente, pô, eu tenho aqui 10 mil seguidores e não fui selecionado. Ou eu tenho tanto tempo de Movimento Brasil Livre e não fui selecionado. Pra começar, que não é A SL vai continuar nos próximos anos. Então, todos vocês vão ter a possibilidade de ingressar na SL. Sem contar, ainda em 2024, vai ter uma nova possibilidade de ingressar, inclusive por meio da academia.
Sim.
A academia é uma próxima forma de ingressar na SL. O Renan vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, todos vocês certamente vão ter a possibilidade de estar fazendo parte deste grande grupo que certamente vai influenciar muito nos rumos do país nas próximas semanas, próximos meses. Exato. Aí, né, Renan?
E vocês vão ver, assim, ano passado, quando surgiram os inimigos públicos, e quando a galera começou a ver, nossa, quem é esse Jota que tá bombando? Quem é essa Amanda? Costenaro? Nossa, Bétega? Matheus Batista? Sandro? Ano passado foi um susto pra galera. Nossa, é muita gente do MBL. Tanto que a própria a direita bolsonista começou, cuidado, muita Tem aí 89 novos. 89!
Para desespero total.
Para desespero. E assim, imagina a esquerda vindo, ó, tá chegando, a fábrica nossa acabou de... O Elon Musk faz os carros, a nossa fabriquinha tá fazendo líder. Tá saindo 89 aí, tá? E eles vão pra pista já, porque a ideia da SL é formar na teoria e na prática. O pessoal da SL, esses 89 que foram selecionados, eles vão ter direito à academia, eles vão ganhar todo o conteúdo da academia. Inclusive, a gente já vai liberar as academias antigas pra eles.
Isso
lá.
É importante. Dá uma focada no Renan aqui, Drax. É.
Então,
tá show de bola, desculpa.
Então, assim, a galera vai ter direito à academia, tanto conteúdo antigo quanto conteúdo novo, tá? Porque eu tô falando assim, isso aqui é uma tropa de elite que passou por um processo seletivo muito duro. Esses caras, a gente vai ter valete pra eles? Como é que tá isso aí? Ou é livro amarelo?
O que eu pensei, Renan? Eu acho que o pessoal tem um interesse muito grande na valete. Eu acho que, por ser uma formação intelectual e disruptiva, eu acho que a valete tem que ser uma prioridade para todos. E, eventualmente, quando a gente for gamificando a ESL, os seus alunos, eu acho que a gente pode começar a tratar o livro como uma premiação.
Mas a valete, você acha que agora tem que
ganhar? A valete tem que ganhar todo
então,
mundo.
Então, eu vou fazer uma coisa falando em nome da valete aqui e perguntar pra você que... Eu que estou no conselho editorial da Valete, você que é o chefão da SL, nosso presidente da SL, fazer uma pergunta. É legal? Todo mês o cara tem que ler, o cara tem que provar que leu. Mandar um textinho.
Ah, mas com certeza.
Porque assim, é muito importante porque essas pessoas têm que não só nos representar na rua, elas têm que representar aqui, elas têm que estar por isso. Assim, o que, que esses caras estão pensando? E, então o cara ser formado, ele vai ter a academia à disposição, ele vai ter a Valete à disposição, esses alunos, e eles vão... Pra prática. Você vai mandar eles pra rua já no começo. É meio
o
exército.
Pra ontem. O Gui Delage foi anunciado, já tem que estar na rua.
Então a galera já vai pra rua, já vai começar a trabalhar desde já. E eu acho que isso vai dar um susto muito grande. Imagina 89 pessoas questionando, produzindo conteúdo temático. E aí o conteúdo bom a gente vai... E essa é a sacada da SL. Porque tem gente que tava... É muito burro quem ficou questionando o preço. Vamos supor o seguinte. Um aluno nosso do Ceará. Entrou três no Ceará. O aluno nosso do Ceará foi gravar um belo vídeo. A gente recebeu. Não, isso aqui é um vídeo bom. Ele vai receber uma colabona com o Kim, com o Arthur. Qual o preço de mercado... Se você fosse pagar um public post, de você fazer uma collab com um perfil de 1 milhão e 200 mil seguidores. Hoje o Guto e o Kim tem 1 milhão e 200 mil. O cara, se o vídeo dele é bom, ele vai fazer um collab com o Guto e com o Kim. Se eu fosse falar só o preço de uma collab dessa, é uns 30, 50 mil reais.
E pra começar, deixa eu te cortar aí só um pouquinho, porque muitas vezes esse anúncio não seria feito com um público tão direcionado e específico,
sim,
como é na rede do Kim e numa rede do Guto da vida. E muitas vezes esse anúncio não alcançaria um público também de projeção.
Exato.
Regional, inclusive.
Isso.
Então, por exemplo, se o cara é da Bahia e tem acesso a alguém que tem as redes, como eu não vou expor as redes do Sandro, mas o Sandro tem um público absurdo.
Isso.
Na Bahia.
O público dele é baiano, o público dele está nesse instante comendo acarajé na rede.
Exatamente. E é o isso. Sandro passa. Eu vou falar algo assim que tô arriscando, mas eu não duvidaria. O Sandro hoje e um cantor de axé na Bahia não tem diferença nenhuma andando na rua. As pessoas se reconhecem igual.
Sim.
Sandro Filho. Tô mentindo? Não tô mentindo.
Não, o Sandro,
Sandro
é top,
Filho,
é.
Não, assim, e um cantor de axé na Bahia.
Se você colocar o Sandro e a Cláudia Leite, meu amigo, não tem nem comparação.
É absurdo.
Então assim, o público dele é... imagina, um público de política com lado, o que é difícil. O Sandro tá acumulando praticamente 100 mil seguidores agora. E um percentual absurdo disso na Bahia e absurdo em Salvador. Cara, isso é muito difícil. Um cara, os cinco que foram selecionados da Bahia, se o cara produzir conteúdo bom, ele toma uma collab com o Kim pra pegar pro público nacional e com o Sandro pra pegar público local. Se ele fosse pagar pra fazer uma collab, pagar, dinheiro, era 50 pau isso aí. O investimento que a SL faz em divulgar os bons conteúdos é um investimento, eu vou falar aqui, milionário. É milionário o investimento que a gente tá fazendo nessas pessoas. Porque não tem só o trabalho, tem a divulgação. A gente vai fazer esses caras crescerem. Então é um trabalho monumental.
Eu queria te mostrar agora alguns nomes, Renan, se tu me permitir, dos primeiros selecionados. E eu vou pedir ajuda pro pessoal aí no chat, que eu vou dizer quatro estados. Quatro estados a gente vai divulgar hoje. Qual vocês querem conhecer primeiro? Um representante da Bahia... Ceará, Minas Gerais ou Goiás? Quatro estados.
Quem que o público? Vamos lá, quem é o público?
Vamos lá.
Escolher?
Vou criar
uma enquete?
Uma enquete, vamos ver.
Então vai.
Qual liderança vocês querem conhecer? Bahia, Ceará, Minas Gerais ou Goiás?
Minas Gerais, a gente não tem hoje porta-voz em Minas e agora vai ter cinco.
Nossa.
É.
E tem gente nota 10 lá, é. Tá?
Nota 10. Minas é uma das grandes falhas do nosso grupo.
Vamos ver.
Deixa o pessoal votar aí.
Deixa eu te perguntar. Pede pra meu celular que tá ali carregando onde fica o Tovich. Deixa eu ver qual vai ganhar. Cara... Minas ganhou.
Minas ganhou? Tá,
então vamos lá, vamos começar.
Vamos começar com Minas Gerais, com... Seja muito bem-vindo à Escola Superior de Líderes.
Não carregou.
Caio Domingues Caldas, de Pitangui, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo à SL.
Temos o perfil dele aí?
Temos. Opa. O perfil dele.
Vambora, vamos ver o Caio. Deixa eu ver esse cara, vamos ver. Sem áudio. Opa.
Procurar o teleférico que a prefeita de Pitangui prometeu que ia ter aqui.
Eu quero fazer desse ponto, dessa área, um verdadeiro ponto turístico. Construir aqui um teleférico que liga Cruz do Monte ao centro da cidade.
Mentiroso! Tô aqui. E como foi prometido, aqui seria reformado e seria realmente um ponto turístico para a cidade de Pitangui e para os visitantes. Então vamos ver como é que está isso aqui. Aqui no ponto principal da Cruz do Monte não é possível achar nenhum bondinho. É teleférico, não sei. Às vezes, se eu chamar teleférico 3 vezes e bater palmas, aparece. Teleférico, teleférico, teleférico. É, não apareceu. Isso aí, é claro que não tem teleférico, né, gente? Isso aí é mais um retrato da irresponsabilidade e da falta de compromisso que esse grupo político tem com o povo de Pitangui. Estão um pouco se lixando se vão cumprir ou não as promessas. Eles usam do vale tudo para se eleger. Então, se precisar de prometer que vai ter uma nave espacial aqui na Cruz do Monte agora, na próxima eleição eles vão prometer de novo. O povo de Pitangui não pode ser inocente de acreditar de novo e colocar esse tipo de pessoa no comando da cidade. E aí, pessoal...
Estilo municipalista, né?
Com municipalista. Tem vários... Amanhã a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Amanhã a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre pós-seleção, para onde vão as lideranças da SL e como elas são treinadas. Então isso é para conteúdo para amanhã. Se você tem interesse em saber sobre isso, espera a nossa live de amanhã. Por que eu trouxe esse vídeo específico do Caio? Porque, em primeiro lugar, o Caio claramente não está pronto. Mas claramente ele tem um potencial de ser uma grande liderança. Então, esse foi um dos critérios que nós utilizamos durante o processo seletivo. O potencial. Então, transformar figuras que necessitam de um treinamento.
Sim.
Se fosse para ser pessoas prontas, isso aí quem faz é partido político dos mais picaretas possíveis.
Sim.
Espera lá na hora da nominata, esse cara é bom, esse cara vai fazer uma votação de meio de tabela e vai auxiliar a eleger os candidatos que nós desejamos. Não, nós queremos projetar figuras que têm essa capacidade. Pitangui, se eu não me engano, tem em torno de 30 a 50 mil habitantes. Então imaginar que alguém em Pitangui, Minas Gerais, tem essa qualidade de realização de vídeo, de material, numa temática e numa forma de produção de conteúdo extremamente municipalista, que é algo que carece as lideranças hoje, não somente nossas, mas de todo o espectro político, inclusive da própria esquerda, tem essa projeção, por que não dar uma chance para que esse cara possa se desenvolver junto com a gente e, a partir daí, acompanhar a evolução dele? Certamente, neste mesmo ano, a gente vai estar, no final do ano, mostrando um outro Caio.
Não, isso claramente. Isso claramente. Porque, assim, eu entendi que você viu a coisa bruta ali, mas tá precisando muita coisa. Essa roupa que ele tá fazendo, viu? Rouba... vai desde a roupa, um estilão, certas demoras na edição, tem que ser mais curtos os takes e tal. Dá pra melhorar o discurso dele, dá pra ser mais enxuto na bagaça toda, tem que ter um gancho aqui ali, mas sabe, edição boa, uso de recursos de humor, pauta municipalista, não se levar a sério, tá tudo aí.
Tá tudo aí.
Vamos pro próximo. Bem-vindo aí, Caio.
Vamos pro próximo. E agora, vamos mais uma de Minas Gerais, já que o pessoal escolheu. Eu queria mostrar, só um minutinho aqui, deixa eu só pegar a planilha com os selecionados, para dar boas-vindas. Também de Minas Gerais, a Luana... Opa! O pessoal
já
tá rápido, hein?
Ô, louco.
Bem-vinda, Luana Gomes da Silva, de Chapada Gaúcha, Minas Gerais. Seja bem-vinda
aí. Chapada Gaúcha? Ela tá assistindo o programa?
Não sei por quê.
Ela é de Chapada Gaúcha?
Chapada Gaúcha.
Nossa, tô até arrepiado. Chapada Gaúcha é no norte de Minas. Me corrijam aí, procura a Chapada Gaúcha. Se Chapada. O Chapada Gaúcha é onde fica o Liso do Sussuarão. Liso do Sussuarão é o deserto em que o Riobaldo...
Norte de Minas.
Encontrou... esse aí mesmo. É aí. O Liso do Sussuarão fica lá. É o deserto em que o Riobaldo encontrou o diabo e fez o pacto com o diabo no meu Deus, no Grande Sertão Veredas.
Toma dele.
Cara. Eu queria ir lá. Eu já estudei, porque a Chapada Gaúcha, um monte de gaúcho foi lá plantar. Então tem um monte de gaúcho morando ali. É uma cidade meio maluca. Só que tem um deserto ali, que é o Liso do Sussuarão.
Espetáculo. Depois dessa aula que eu jamais ia imaginar que o Renan conhecia Chapada Gaúcha com esses detalhes, vamos conhecer a Luana.
Bora ver.
sou uma crítica do governo Lula, esperar. Se você pensava que o governo Lula tinha algum mínimo moral, algum escrúpulo, assistindo ao final desse vídeo que você vai tirar sua própria conclusão. Sabe um bebê de 9 meses? Quer dizer, ele pode nascer em qualquer momento, ele está totalmente formado, sente dor e tem todas as suas capacidades físicas totalmente formadas. O governo Lula autorizou o aborto de um bebê até 9 meses nos casos legalmente permitidos, que no Brasil hoje em dia são 3, em caso de estupro, em caso de bebê com anencefalia e também em caso de risco de vida de morte da mãe. Até o 9º mês, um bebê vai ser submetido a um processo de assassinato dele mesmo. Até mesmo as pessoas que concordam com essas exceções legais ficaram boquiabertas com o prazo gestacional de 9 meses, gente. O bebê já tá totalmente pronto. Submetê-lo a essa tortura e ao próprio assassinato, com permissão do Estado, é a maior atrocidade que existe. Eu respeito muita gente, muita opinião contrária à minha. Mas agora dizer que é correto aniquilar a vida de um ser totalmente formado, que obviamente sente dor. Pra você ter uma ideia, a antiga orientação era que esse procedimento podia ser feito até as 21 semanas, que já é o cruel e horrível. Mas agora o governo estendeu essa aceitação até o nascimento. Essa é a expressão, até o nascimento. 40, 41 semanas, até um segundo antes de nascer. Essa determinação do Ministério da Saúde é crueldade, é genocídio e precisa ser derrubada. E eu nem citei o aumento exponencial do risco pra mãe de realizar esse procedimento a essa altura da gestação. Ah, e antes de tentar justificar essa situação, digitando aqui nesse post, lembra que você só tá respirando hoje porque alguém deixou você passar dessa idade gestacional. Eu vou te confessar.
Cara, é uma... da escola Amanda. É uma mandinha do Norte de Minas.
Essa aí, eu acho que ela... tá muito próxima da excelência.
Não,
muito
próxima, já tá com 3.800. Essa já tá bem mais formada. Sim. Tá fazendo o famoso vídeo de fundo verde. Teve entrevista com ela já?
Já teve entrevista, várias entrevistas. Até mesmo porque ela tem pretensões eleitorais. Essa é um talento descoberto pelo Kim, pelo Oliver, por mim. Ela já tinha um contato muito grande com o MBL, colocou isso no currículo dela, que admirava e se inspirava na gente. Assistindo o vídeo dela, dá pra perceber claramente que a forma que ela realiza o conteúdo é uma forma do MBL, né? E, sem sombra de dúvidas, é um dos principais nomes das promessas da SL agora. É a Luana, é uma liderança feminina, né? O que é importante pra que a gente consiga garantir, mas... Claro que isso não pode ser um fim, né, Renan? Mas uma diversidade dentro do movimento... facilita com que a gente consiga penetrar em diferentes meios sociais, né? Sim. E sem sombra de dúvidas, em Minas Gerais é um estado que a gente carecia de lideranças e, pelo que eu tô vendo, é questão de tempo, né?
E é muito corajoso a parte dela ter uma pauta conservadora em Minas Gerais e não estar com o Nicolas, né?
É verdade. E muito pelo contrário, viu? Porque quando a gente trocou ideia com ela sobre o cenário eleitoral, o que ela acreditava, como ela enxergava, etc., ela falou, estou com vocês. Isso é um critério que foi muito avaliado, que é a questão da fidelidade.
Sim.
Fidelidade. Nós não dependemos em nenhum momento e não flexibilizamos em nenhum momento a possibilidade de ingressar na SL, ainda que seja um coproduto não ligado diretamente ao MBL, mas não somente o alinhamento com nossos princípios e com nossos valores, mas também o respeito pela nossa instituição foi fundamental, né? Então não flexibilizamos em nenhum momento o ingresso na SL para que outras lideranças com a possibilidade de serem oportunistas ingressarem.
Não vai rolar nenhuma hipótese de tipo, ah, não, mas eu sou meio MBL. Não vai rolar. Começou isso, a pessoa é cortada na hora.
E se for descoberto ao longo do processo, vai ser cortada na hora.
E cortada e ainda, mano, tomar um esculacho ainda. Porque é um investimento que a gente tá fazendo nessas figuras. Vamos lá?
Bom, o segundo a ganhar aqui foi a Bahia, com 24%.
Que esse Bahia... Eu adoro ele. Em função do horário, eu acho que tem que ser o último.
Não quer mais uns dois?
Mais uns dois?
Pô, tá bom o programa.
Pode ser?
Bora.
Vambora, então.
Ah, ou me liberaram até 8h30?
Sim. 8h30?
É.
Ah,
é. Então bora, tá legal.
É, se der, né?
Não, mas vai dar.
Bora.
Seja bem-vindo. Posso falar? Quem trouxe fui eu, tá? Foi tu? Opa. É filho teu? Então vem anunciar. Vem anunciar.
Andrei, desde aquele primeiro MBL Day que a gente fez no Salvador Shopping, quando reformularam o núcleo, sabia que você era foda, agora você tá aprovando a SL. Vai botar todo mundo de Lauro no chinelo e Moema, que você conheceu a Moema,
Moema, né? Gramacho.
Atual prefeita, mano, gestão tenebrosa, assim, a cidade não tem nem asfalto direito, um negócio horroroso. Vai fazer oposição a Moema e ao PT lá, ó, parabéns,
tá aprovadíssimo. Eu posso ficar tranquilo que quando eu pousar de avião em Lauro, eu tenho o Andrei cuidando. Sim, vai ter. E aí, um quando Andrei eu for cuidando pra Salvador, eu tenho o Sandro.
Vai ter o Sandro, vai.
Eu não vou em nenhum território da Bahia sem que haja um vereador nosso cuidando das
coisas.
Pode
ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo.
Seja bem-vindo, Andrei Lopes de Castro, de Lauro de Freitas, Bahia.
Ah, deixa eu falar sobre Bahia, corta pra Nanã aqui. Amanhã me cobrem, produção me cobrem, cobrem o Sandro, o Andrei também, que porque Sandro me cobre, ele já me mandou o vídeo. O pessoal do MBL da Bahia conseguiu doação pra duas salas, dois andares praticamente num prédio.
Porra.
Dois andares pra eles atuarem, fazer assim, o núcleo da Bahia, tô pra falar assim, é top 3, top 4 Brasil, tá? É um dos melhores. E eu falo aqui pra vocês, eu preciso dar um ar-condicionado pra eles. A gente tá dando outras coisas, só que vamos fazer uma campanhazinha de doação pra meter ar-condicionado lá no escritório dos caras. Por quê? Porque é Bahia, né, cara? É 40 graus, não dá pra trabalhar no escritório sem ar-condicionado na Bahia. Eu já trabalhei na Bahia, é impossível você trabalhar sem um ar-condicionado. É impossível, impossível. Então, assim, nós temos que arrumar isso lá pros caras, tá? Temos que mandar uns equipamentos, algumas coisas pra lá. Temos que fazer campanha de doação. É muito bom o time. Bota o vídeo do cara. Esse cara é muito bom. Também estilo municipalista, né?
Fenômeno.
Feita por pais dos alunos do Colégio Ipitanga. Como vocês podem ver aqui, temos uma quantidade excessiva de lixo que a CESP não faz o recolhimento. Os pais já pediram diversas vezes para que fizessem o recolhimento desse lixo. Pelo que nós sabemos também, o próprio colégio também já enviou diversos ofícios para a Secretaria de Serviços Públicos solicitando a retirada desse lixo que está causando uma infestação de ratos. Acredite se quiser, uma infestação de ratos dentro do colégio que está prejudicando os alunos. Inclusive já temos casos de alunos que contraíram doenças, tanto anteriormente por conta de uma infestação de pombos e dessa vez por conta dessa infestação de ratos que está sendo proveniente desse lixo aqui. Agora nós vamos lá dentro do colégio perguntar se eles estão tomando as providências e depois provavelmente vamos na Secretaria de Serviços Públicos, porque é deles a responsabilidade desse lixo estar aqui e é deles a responsabilidade dessa infestação de ratos que está acontecendo. Bora lá com a gente. Queria falar com algum representante da unidade aqui dentro?
Eu me chamo Andrei. Você é representante dessa unidade aqui do colégio?
Sim.
Pronto, o que está acontecendo? A gente recebeu algumas denúncias de alguns pais em relação a ratos dentro da unidade.
Sim, sempre nós mandamos e-mails, certo, solicitando a limpeza, inclusive hoje também foi enviado e-mails. Então, o mais incomodado com a escola somos realmente nós, que nem podemos abrir os basculhantes com o ponto pedido, entendeu? E solicitamos também.
Já tá aqui do lado.
Solicitamos também detetização, sim, sempre nos e-mails, e ainda, sim, não vieram.
Ainda não vieram?
Não.
Primeiro eu queria agradecer pelo atendimento, viu? Que é muito importante isso, que a gente está tentando atender essa demanda dos pais, que a gente vai lá na CESP agora, bater lá na porta e tentar cobrar, para tentar entender porque eles não estão fazendo esse serviço que eles deviam estar fazendo. Mas muito obrigado, viu?
Agora a gente veio aqui na CESP para poder cobrar eles, para que retire aquele lixo lá e entender por que está sendo recorrente aquele acúmulo de lixo do lado de um colégio público municipal, o que é um absurdo.
Bom, meu irmão, tudo bem? A gente está fazendo a apuração de uma denúncia aqui relativa à CESP, a gente queria saber por que a gente pode falar.
Aí a gente foi lá no colégio.
Tem ninguém, não?
Você viu a gente?
Qual seria então um dia que a gente poderia vir aqui para falar com alguém? Como é que fica?
Rapaz, agora é só segunda-feira.
Segunda-feira?
É, de manhã.
Tem um horário melhor?
Pode. Não, das 7 mesmo.
7 abre aqui. Tá bom. Obrigado, viu?
Então é isso, vocês viram aí, a gente ficou sem resposta, a gente vai retornar aqui na segunda-feira da semana que vem, de manhã cedo, para tentar cobrar o secretário, a gente vai pedir esses ofícios também do colégio, que encaminhou para cá, para poder trazer os ofícios aqui, tentar entender do secretário por que ele não faz o recolhimento habitual do lixo. Então, segunda-feira nós vamos vir aqui cobrar o secretário, vamos ver se a gente vai ser novamente proibido de entrar, ou se o secretário vai ter alguma resposta, ou vai ter algum representante para atender a gente. Acompanha aí, que a gente está aqui para combater essa gestão petista no município de Lauro de Freitas.
Redondíssimo.
Maravilhoso.
Fiscalização de cabo a rabo. Redondíssimo.
Maravilhoso.
Comentar um negócio assim que é triste no serviço público no Brasil, né? Ele vai falar com a mulher que é funcionária e ele pergunta, é um lixo, é a lixo na porta. Eu já mandei uns e-mails. Como já mandou e-mail? Tem um lixo ali. Sabe? Chama uma galera, organiza, chama os pais. Gente, vamos se ajudar aqui? Que é uma falta de senso de comunidade, que é uma coisa comum nos Estados Unidos. Que aqui tem, os pais estão reclamando e denunciaram pra ele. Legal, pais. Mas, sabe, a direção da escola vai ficar parada assim, tô aguardando. Não é só isso. Essa coisa meio inoperante que a gente tem no Brasil é bem preocupante. E aí o trabalho do ativista é um trabalho de cutucar e ver se desperta isso. Ver se desperta isso. Eu não sei como é que tá, porque esse vídeo eu não sei se é de agora. Mas ele poderia eventualmente até montar uma campanha de mutirão com a galera. né? Pra, ó, resolvemos recuperar isso aí. Uma puta ideia pra fazer. Porque tem que dar esse senso de pertencimento, sabe? Baita vídeo. Cara, muito bom. Já não é o primeiro vídeo que eu vejo dele, já acompanho coisa dele. É um cara também que tá quase lá.
E pra te ver também, uma coisa que eu acho muito... Achei muito bacana no perfil dele é que ele monta várias personalidades, isso a gente vai falar amanhã, mas ele consegue juntar várias personalidades num único vídeo. Ele faz ao mesmo tempo Mamãe Falei numa agenda de fiscalização.
Sim.
Né? E as duas com primazia.
Sim.
Né?
Ele é educado. Não digo que tá tudo lá, porque obviamente é um processo, mas a base tá ali, cara. É um cara que começa muito bem.
Pessoal, só pra colocar umas aspas, senão eu vou esquecer, todo mundo vai lá, eu vou até entrar agora pra acompanhar as respostas de vocês pra conseguir, vendo se alguém acertou. Todo mundo vai agora, arroba Instagram, arroba ESLíderes. Tem uma pegadinha lá, vamos ver se alguém descobre. Só queria só fazer esse parênteses.
E antes da pegadinha, parece que teve um clickbait que o Felipe Neto e que o Kim Paim caiu, é real?
Sim, sim. Opa, positivo.
Bota aí, deixa eu ter um clickbait da missão.
Olha o Kim Paim aí.
É Arthur Duval chamando Elon Musk para debate.
Inacreditável, cara.
Os caras caem qualquer uma. E assim, o perfil que compartilhou esse negócio do Arthur chama Mentecapto, e aí tá escrito perfil de ironia e sarcasmo. E o Kim Paim falou, não, parece legítimo, vou compartilhar.
Inacreditável, cara.
Vamos lá, vamos para o próximo.
Já tivemos palpite de alguma coisa aí? Ou não, Drax?
O terceiro que estado mais bem votado aqui foi o Ceará e o último Goiás.
Vamos ver então.
Então vamos ver um cearense.
Deixa eu só pegar a listinha aqui. Toma dele. Seja bem-vindo quem?
Carmelo Neto.
Ceará é um nome muito conhecido do núcleo. Será muito bem-vinda Vanessa Kelly Souza Mesquita.
Pera, é a Vanessa,
Das coletas? É a Vanessa das coletas que me surpreendeu, porque tem potencial aí, Renan Santos. Vamos discutir ela agora.
Só comentar, o nome Vanessa das coletas é um nome de candidato, viu?
Bora ver.
O ministro dos Direitos Humanos sumiu, a Xuxa tem que pedir desculpa e o Lula tem que parar de se incomodar com denúncias de outros países. Enquanto no Brasil crianças são abusadas sexualmente e a cantora Aimee, assim como a Damares quando denunciou o caso, está sendo perseguida, ela e outros núcleos evangélicos se fazem ações onde o Estado é ineficiente. O governo Lula, a única coisa que fez por Marajó foi trocar o nome de um projeto do governo Bolsonaro. Os militantes de esquerda estão perseguindo essas pessoas, colocando como se fosse uma grande teoria da conspiração, mesmo tendo sido feito CPI, mesmo tendo sido investigado pela TV Record há muitos anos atrás.
Você veja o discurso dessa Damares outro dia, falando de criança, falando... É uma coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela.
Responde pra mim, quem vocês estão defendendo?
Dois vereadores, na verdade, foram acusados de participar ou organizar o que ficou conhecido na cidade como a Festa do Cabide.
Com crianças. 12, 13, 14 anos.
Acabei porque disseram que para entrar tinha que tirar a roupa.
Um delegado de polícia e um juiz também estavam envolvidos.
A esquerda não quer que você fale sobre Marajó. Por isso eu peço que você pesquise Marajó nas redes sociais e que você compartilhe o que acontece lá. O ministro dos Direitos Humanos...
Bom vídeo. Ela grava com recorrência? Como é que tá? Ainda
tá... Ela tá começando a gravar. Pode clicar no perfil
bem
dela.
Bem editado. Não gostei desse monte de Damares aí no vídeo dela. Tem que dar pausa aí nessa damarização aí, mas bom.
Sabe o que me chamou a atenção em vários momentos? Em primeiro lugar, eu achei a edição dela maravilhosa. Muito bem editada.
Porque quem é que editou isso pra ela?
Menor ideia. Não sei quem é o editor dela, não sei se eventualmente... Ela porque dá pra ver que ela grava num estilo de um estúdio ali, né? Sim. Então, eventualmente, até ela tem essa faculdade e a gente nem saiba ainda. Além de ser uma pessoa muito boa em gestão de equipes...
Monumental. Eu ia falar assim, o melhor dela não tá nem na câmera. Trabalhou na coleta... Assim, é uma pessoa de uma energia gigante.
E uma liderança política, Renan, e um porta-voz... precisa saber gerir pessoas.
Sim.
Precisa ter a confiança do seu núcleo. Essas pessoas são lideranças em seus devidos estados, em suas devidas localidades, em suas devidas cidades, e precisam ganhar a confiança das pessoas que estão ali para apoiá-la. Né? Não adianta nada. Claro que, eventualmente, nós tivermos uma candidatura que seja de apoio da nacional, mas tudo é conversado com os núcleos. Tudo é articulado com os núcleos. Então não adianta ser um puta talento se não conseguir conversar com a sua própria base.
Um time, lógico.
Exato. Então ela é muito boa nisso. Ela tem uma pauta que eu sei que tu vai reclamar, mas ela tem uma pauta que é muito bacana, que toca na questão da religião. Então, durante o processo seletivo, eu, Batista, um abraço pro Batista, tá me ajudando muito na SL também, Matheus Batista, um dos coordenadores do núcleo de Santa Catarina e também, né, não vou dar spoiler, mas ele tá fazendo um trabalho excepcional. A gente se atentou muito em selecionar pessoas que tinham um assunto preferido, um tema preferido.
Isso é ótimo.
E que essas pessoas pudessem se especializar em determinados temas.
Isso é maravilhoso, mas não sou contra isso.
Não, eu falei que tu é meio reticente à pauta da religião, em específico.
Não sou, não.
Não é?
Não, eu sou contra ser imbecil com religião, só.
Sim, sim,
se não
sim.
For imbecil, tá de boa.
Sim. Ah, não, bacana, tô surpreso.
Não, nada, tem nada, zero. Inclusive, por exemplo, eu fiquei feliz que a Amanda sempre foi católica, e ela falava pouco. Fala mais, porque, porra, até porque muita gente vende a ideia de que o MBL é um monte de ateu, não sei o quê. Não, tem alguns ateus, mas a maior parte das pessoas do MBL são religiosas.
Eu também acho que não é nem maioria ateu, hein?
Não, eu não acho que a maioria é ateu. Também... acho que tem alguns.
Ah, claro. Mas
não é a maioria, nem de longe.
Sim. Então, boa edição, boa gestão de equipe, pauta interessante, ela fala bem, né? Então, acho que ela tem muita possibilidade de crescer e num estado que nós teremos uma missão em breve.
Sim.
E que nós precisaremos certamente, lá vai ter um federal.
Eu também acho.
Lá vai ter um federal.
Lá vai ter um federal.
Vamos pro último, então?
Uhum.
O último é de Goiás aqui.
Só um minutinho aí, Draxis. Quer anunciar um, Draxis?
É esse aqui, ó. É o Luiz Fernando Alves Souza, aqui de Goiás, aqui, ó. Vou mandar pra galerinha ver aqui. Bora fazer um react?
Bora. Bem-vindo, Luiz.
Você sabia que suas comprinhas aí da Shine, AliExpress,
Shopee,
agora vão ser taxadas em até 92%? Bem, a gente já disse aí no seu Twitter que a taxação ia ficar por conta das empresas, mas não é isso que a gente está vendo. E é isso que eu vim perguntar à população aqui em Goiânia. A consumidora nata,
mas odeio o Lula que tá taxando minhas compras. Eu fui taxada em R$183.
Você foi taxada?
Sim, ridículo. Volta, Bolsonaro, gente.
E ó, coloca aí na tela aí, ó, que a Janja, a mulher do Lula, falou que a taxação era só pra empresa, que não ia chegar no consumidor.
Mentiroso igual o marido dela.
E agora, o que vai acontecer com o meu coisa? Será que eu vou ter que pagar mais caro?
É ruim, né?
As pessoas querem, assim, ter os seus produtos e não podem.
Horrível, uma pouca vergonha, uma safadeza que tira esse Lula daí, misericórdia.
O comércio está quebrando, esse desgoverno que está aí atual está acabando com a população.
Você é comerciante?
Sou.
O governo do Lula já te ajudou em alguma coisa?
Nada, eu nunca recebi um centavo de governo de Lula, nem agora, nem antes, nem depois.
Faz o L aí, gente. O L, por favor, vocês afundar mais igual nós estamos afundando aqui, misericórdia.
Vai haver processo.
É, meu amigo, me deu um processão, certo?
Que belíssima edição, hein?
Edição boa, boa entrevista. Pô, conheço ele já. Eu achava que era de Anápolis, é de Goiânia, né?
É Goiânia? Eu acho que é Anápolis.
Cara. É o vídeo em Goiânia, mas eu acho que ele é de Anápolis.
Ele é de Anápolis. É Anápolis?
Exatamente, é Anápolis, Goiânia.
Anápolis, Goiás.
Goiás, não é Goiânia.
Esse aí foi o nosso último nome de hoje. Alguém acertou, só rapidinho antes da gente encerrar. Alguém acertou o palpite do Instagram ou não? Da pegadinha do Instagram ou não?
Oh, não sei, Jota, você falou pro pessoal jogar no chat aqui?
É, tem uma pegadinha no Instagram da SL.
É.
Algo meio subjetivo lá. Eu quero saber se alguém pegou no ar, mas pelo jeito ninguém pegou.
Não sei não, tem que dar uma olhada aí no chat.
Tá, perfeito então, show de bola. Só lembrando que eu e o Renan, a gente abriu a possibilidade de, entre hoje e amanhã, vou chegar em casa agora, vou olhar todos os perfis, até meia-noite. Não se importem com edição, etc. A gente quer ver se vocês são bons, se vocês têm qualidade. Então, vídeo bruto na DM, @eslideres, caso não tenha sido anunciado nessa live ainda hoje e esteja com receio de eventualmente não ter conseguido a bolsa, manda lá que eu vou olhar hoje de madrugada, só durmo de madrugada.
Você sabe que eu conheci o Holiday assim, né? Ele mandou um e-mail pra gente, ou uma mensagem no Facebook, eu não lembro qual foi, acho que foi uma mensagem no Facebook, com um vídeo, ele falando de cota. Tipo, olha eu aí. E eu falei, bom, e aí eu chamei ele pro escritório, tive uma reunião bem boa, foi legal. E, obviamente, deu em merda depois, mas...
Não, mas...
Mas foi uma descoberta boa, assim. E, então, dá pra fazer isso, mandar um vídeo simples. Cara, a gente consegue, né, olhar... Não, tá aqui.
Primeiros 10 segundos de vídeo já é suficiente pra gente conseguir ter
um... Quer um chorinho último aqui, um último?
Vamos.
Assim, bote um, você fala, ó, esse aqui vocês vão se surpreender.
Surpreender? Deixa eu ver... Na verdade, a minha aposta de hoje era a Luana. Mas eu vou pela regionalidade, então. Eu vou querer dar boas-vindas para Diego Nogueira Motzi, de Boa Vista, Roraima.
Nossa. Uou. Uou, 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 uou. Simplesmente Roraima.
Bora ver aí.
Ele é um formado na academia, aparentemente.
Vamos ver agora. Vamos ver se descobre.
O humorista Léo Lins tornou-se réu e pode ser preso por até 10 anos pelo crime de contar piadas alegadamente ofensivas a minorias. A Justiça Paulista já suspendeu seu canal no YouTube e bloqueou R$300 mil de suas contas. Isso veio a público ontem e não foi o único absurdo do dia, pois o ministro do STF, Dias Toffoli, anulou a delação da Odebrecht, na qual ele mesmo foi citado, e ainda classificou a prisão de Lula como uma armação e um dos maiores erros judiciários da história do Brasil. Ou seja... Nossa juristocracia quer nos impor que bilhões roubados foram mera ficção, mas piadas são agressões reais. Se você também se indigna com esses absurdos, por favor, compartilhe esse vídeo.
Comentar, tá?
O garoto,
ele tem a melhor dicção de todo mundo.
Sim, disparado.
É, tem um bom português, tá? Ele é um menino de boa formação. Ele tem uma dicção boa. Ele tem que estar mais popular no estilo dele de fala. Mas... É um menino inteligente, é um menino capaz.
E eu gostei muito da forma como ele fez o roteiro dele.
Redondo, roteiro
enxuto. A roteirização, que na minha opinião é uma das questões mais difíceis dos vídeos. Consegui iniciar. Então ele inicia com o Léo Lins, passa por uma questão política e encerra no Léo Lins de novo.
Sim, ainda chama a pessoa pra compartilhar e seguir o vídeo. Faz o famoso CTA.
Exatamente. Esse guri eu achei muito bom. Esse aí foi um cara que me surpreendeu em Roraima. Temos liderança. Temos liderança em Roraima. Eu lembro que vários estados, principalmente quando a gente vai no Nordeste, tem um cara que fica com um celular assim, ó. Cadê o meu porta-voz em tal estado? É. Né? Cada vez mais a gente está chegando em todos os estados. E o Nordeste e o Norte são regiões que certamente não poderiam ficar de fora. Renan, primeiros 5 nomes, quero saber a tua opinião.
Gostei de todos. Gostei de todos. E todos estilos muito diferentes. Olha só. 2 mulheres, 3 homens. A gente falou de gente de Minas Gerais, falamos de gente de Ceará, falamos de gente de Goiás, falamos de Bahia. Falamos agora de Roraima. Estilos diversos. A gente teve assim, uma preponderância de municipalistas. Teve? Não. Teve 2 municipalistas, que foram o Caio e o Andrei. A Luana e o de Goiás, eles trataram de temas nacionais, polêmicas nacionais. E esse aqui também tratou de um tema nacional num estilo diferente. Se eu for... tem a do Ceará, que tá todo um tema nacional, acho que foi de 6, que foi de Marajó. Tem estilos de edição completamente diferentes, alguns com rua, outros sem rua. Acho, assim, todos precisam de algum tipo de acabamento, que é a ideia da SL é prover o acabamento, eles precisam de uma construção aqui e ali. Vou dar um exemplo, esse aqui, o último, ele precisa desengessar um pouco. Dicção boa, roteiro bem feito, ele precisa, acho que, desengessar o estilo dele, né? Mas a câmera tá mais móvel. Aí vê como trabalha isso. Outras, por exemplo, a Vanessa do Ceará, ela tá lá, já tá com equipamento, já tá com edição mais robusta, fazendo as capas no conteúdo. Talvez ela tenha uns conteúdos de rua, né, dá uma variada, mas no geral, eles já estão, e acho que foi isso uma coisa que você atentou, eles já estão buscando as tendências deles, né?
Sim, exatamente. E sobre essas tendências, sobre a forma como eles... vão ter esse acabamento e como a gente vai explorar o perfil de cada um de forma individual, você vai saber amanhã comigo e com o Renan Santos, na continuidade dos nossos primeiros anúncios dos novos alunos da SL.
Maravilhoso.
Beleza, Renan? Que tem de pimba?
Bora pros pimbas, mas parece que o Elson Roraima achou a pegadinha aí, hein, Jota? Ele falou aqui, ó, que a SL só está seguindo quem foi anunciado.
Opa!
Achou isso aí.
Como mesmo? É o nome dele?
Elson Roraima, pô.
Elcio Roraima.
O Elção, que antes era lá do Amapá, lá dos
grande
Confins.
Grande Elção.
Elção será, já Elção? A bola aí.
Vamos descobrir na semana que vem.
Mas bora de pimbas?
Bora de pimba.
Tranquilo. A Twitch, nós tivemos aqui o Dortmund, virou, subscreveu com Prime, o Zamperlin também. Muito obrigado para todos da Twitch aí. O MRC virou membro, muito obrigado. O Jansen Oliveira mandou R$27,90 e falou: se lembra das crianças que ficaram obesas, ele quer dizer obesas, aqui numa caverna? O Musk Prime, que produziria equipamento para resgatá-los, estão esperando até hoje.
Ah, sim, ele não entregou, ele só fez merda nesse caso.
Falando em crianças obesas...
Não é obesa, é presas, na verdade. Ele escreveu osesas aqui, galera. Osesas.
Então esquece que eu ia falar, só segue.
Não é obesas numa caverna, é presas.
Tá, esquece que eu vou falar o que eu ia falar, então.
O Igor Porto mandou R$5 e falou: o quanto vocês acham que essa saga do Musk é marketing? Starlink está com 50% de desconto desde 5/4.
Já respondi esse.
Sim.
Tudo marketing. O Paulo Santos mandou $20. Muito obrigado, pimbaralho. Renan, por que o Embed não tenta mandar uma mensagem direta
para
o Musk?
Porque não adianta nada. Milhões de pessoas mandam mensagem pro Musk.
Ele diz aqui, ele é sensato e vai perceber que a
verdade é direita. Ele não é sensato, essa é a sacada dele.
O Delta Tech mandou R$2 e falou: quando que chega a minha revista do Bukele e a do Lula? Bom, pergunta lá no Valete Plus. Valete,
deve ter ganhado hoje. A galera que geralmente manda assim, tipo... Cadê minha revista? Já faz 5 horas que eu pedi calma, vai chegar.
O Iago mandou 5 contos e falou: Renan, peça para o pessoal do clube responder meu e-mail, por favor, estou com problema lá. Iago Tairone, obrigado. Valete Plus, Iago. O José Viana mandou 10 contos e falou: se o Boulos ganha a Prefeitura de São Paulo, vai ser não só uma desgraça para a própria cidade, mas para o país inteiro. União Brasil, não esqueceremos o que fizeram com o nosso japa.
Eu também não vou esquecer.
Beleza. O Victor de Andrade mandou R$5 e falou: Jota, convenhamos que o que promete sua moralidade não só as canelas amostras, mas sim aquelas páginas de... Vou falar aqui, que você seguia no Twitter.
Cara, mas é a única coisa suja que vocês vão achar do velho, tá? Fiquem tranquilos. Isso aí eu não posso prometer nada. Desculpa.
O Paulo Cruz, que não sei, pode ser que seja o Paulo Cruz, não sei, mandou R$10,90 e falou: canela não dá, será expulso da Afropausa.
É o Paulo Cruz, Paulo Cruz.
Deve ser mesmo. O Arlequino mandou R$5 e falou: quem faria o prefeito Baldur's Gate 3 na política nacional? Contexto: o jogo foi tão incrível que as outras empresas falaram: não esperem isso da gente. Bom, seria incrível mesmo. Benício mandou R$5 e falou: vem como possível no futuro da SL como escola regular, menos de nível médio. Pô, Benício...
Não, é outra coisa, são atividades diferentes.
A Sônia Kaplan mandou $5 e falou: minhas irmãs moram em Lauro de Freitas, ela trabalha na prefeitura e depois que o meu irmão entrou, ela viu muitas irregularidades e foi demitida.
Lauro é grande.
O Cortes da Política virou membro, muito obrigado. O Matheus Souza F também virou membro e pergunta: tem algum líder em Roraima?
Acabamos de resolver.
O Lucas Brito mandou 10 conto e, por último, né, sou psicóloga, tive um primeiro contato para participar da SL informando do início de abril, mas não tive um segundo contato. A equipe já está fechada?
Não está fechada, e pode mandar uma mensagem agora mesmo que eu falar contigo ainda hoje, @ESLíderes. Fala que eu falei contigo aqui na live e que tu tem interesse em participar junto com a gente do programa.
É isso aí então, senhores.
Muito obrigado, galera. Valeu.
Valeu.
Valeu, galerinha. Tchau, tchau.